Capítulo 12. Um episódio de 1814. Mas eu não quero passar adiante sem contar sumariamente um galante episódio de 1814. Tinha 9 anos. Napoleão, quando eu nasci, estava já em todo o esplendor da glória e do poder. Era imperador e granjeara inteiramente a admiração dos homens. Meu pai, que a força de persuadir os outros na nossa nobreza, acabara persuadindo-se a si próprio, nutria contra ele um ódio puramente mental. Era isso motivo de renhindas, contendas em nossa casa, porque meu tio João, não sei se por espírito de classe e simpatia de ofício, perdoava no déspota o que admirava no general. Meu tio padre era inflexível contra o corso, e os outros parentes dividiam-se. Daí as controvérsias e as rugas. Chegando ao Rio de Janeiro, a notícia da primeira queda de Napoleão, houve naturalmente grande abalo em nossa casa, mas nenhum chasco ou remoque. Os vencidos, testemunhas do regozijo público, julgaram mais decoroso o silêncio. Alguns foram além e bateram palmas. A população cordialmente alegre não regateou demonstrações de afeto à real família. Houve iluminações, salvas te deum, cortejo e aclamações. Figurei nesses dias com um espadim novo, que meu padrinho me dera no dia de Santo Antônio, e francamente interessava-me mais o espadim do que a queda de Bonaparte. Nunca me esqueceu esse fenômeno. Nunca mais deixei de pensar comigo que o nosso espadim é sempre maior do que a espada de Napoleão. E notem que eu ouvi muito discurso quando era vivo. Li muita página rumorosa de grandes ideias e maiores palavras. Mas não sei porquê. No fundo dos aplausos que me arrancavam da boca, lá ecoava alguma vez esse conceito de experimentado. Vai-te embora, tu só cuidas do espadim. Não se contentou a minha família em ter um quinhão anônimo no regozijo público. Entendeu oportuno e indispensável celebrar a destituição do imperador com um jantar. E tal jantar que o ruído das aclamações chegasse aos ouvidos de Sua Alteza, ou, quando menos, de seus ministros. Dito e feito, veio abaixo toda a velha prataria, herdada do meu avô Luís Cubas. Vieram as toalhas de Flandres, as grandes jarras da Índia, matou-se um capado, encomendaram-se as madres da ajuda, as compotas e marmeladas. Lavaram-se, arrearam-se, poliram-se as salas, escadas, castiçais, arandelas, as vastas mangas de vidro, todos os aparelhos de luxo clássico. Dada a hora, achou-se reunida uma sociedade seleta, o juiz de fora, 3 ou 4 oficiais militares, alguns comerciantes e letrados, vários funcionários da administração, uns com suas mulheres e filhas, outros sem elas, mas todos comungando no desejo de atolar a memória de Bonaparte no papo de um peru. Não era um jantar, mas um te deum. Foi o que pouco mais ou menos disse um dos letrados presentes, o doutor Vilaça, glosador insigne que acrescentou aos pratos de casa uma cepipe das musas. Lembra-me como se fossem ontem. Lembra-me de o ver erguer-se com a sua longa cabeleira do rabicho, casaca de seda, uma esmeralda no dedo, pedir a meu tio padre que lhe repetisse o mote, e repetido o mote, cravar os olhos na testa de uma senhora. Depois tossir, alçar a mão direita toda fechada, menos o dedo índice, que apontava para o teto. E assim, posto e composto, devolver o mote glossado. Não fez uma glossa, mas 3. Depois jurou a seus deuses não acabar mais. Pedia um mote, davam-lhe. Ele glosava-se prontamente e logo pedia outro e mais outro. A tal ponto que uma das senhoras presentes não pôde calar a sua grande admiração. A senhora diz isso, retorquia modestamente o Vilaça, porque nunca ouviu o bocage como eu ouvi no fim do século em Lisboa. Aquilo sim! Que facilidade e que versos! Tivemos lutas de 1 e 2 horas no botequim de Nicolá e glosarmos no meio de palmas e bravos. Imenso talento do bocage. Era o que me dizia há dias a senhora duquesa de Cadaval. E estas três palavras últimas, expressas com muita ênfase, produziram em toda a assembleia um frêmito de admiração e pasmo. Pois esse homem tão dado, tão simples, além de pleitear com poetas, discreteava com duquesas. Um Bocage e um Cadaval! Ao contato de tal homem, as damas sentiam-se superfinas. Os varões olhavam-no com respeito, alguns com inveja, não raros com incredulidade. Ele, entretanto, ia caminho a acumular adjetivo sobre adjetivo, advérbio sobre advérbio, ao desfiar todas as rimas de tirano e de usurpador. Era sobremesa. Ninguém já pensava em comer. No intervalo das glossas, corria um burburinho alegre, um palavrear de estômagos satisfeitos, os olhos moles e úmidos, ou vivos e cálidos. Espreguiçavam-se ou saltitavam de uma ponta a outra da mesa, atulhada de doces e frutas. Aqui o ananás em fatias, ali o melão em talhadas, as compoteiras de cristal deixando ver o doce de coco finamente ralado, amarelo com uma gema. Ou então o melado escuro e grosso, não longe do queijo e do cará. De quando em quando, um riso jovial, amplo, desabotoado, um riso de família vinha quebrar a gravidade política do banquete. No meio do interesse grande e comum, agitavam-se também os pequenos e particulares. As moças falavam das modinhas que haviam de cantar ao cravo, e de minuete e do solo inglês. Nem faltava a matrona que prometesse bailar um oitavado de compasso, só para mostrar como folgara nos seus bons tempos de criança. Um sujeito ao pé de mim dava a outro notícia recente dos negros novos que estavam a vir, segundo cartas que recebera de Luanda. Uma carta em que o sobrinho lhe dizia já ter negociado cerca de 40 cabeças, e outra carta em que trazia-as justamente na algibeira, mas não as podia ler naquela ocasião. O que afiançava é que podíamos contar só nessa viagem uns 120 negros, pelo menos. Traz, traz, traz! Fazia o Vilaça batendo com as mãos uma na outra. O rumor cessava de súbito com o estacado da orquestra, e todos os olhos se voltavam para o glossador. Quem ficava longe acocheava a mão atrás da orelha para não perder palavra. A maior parte, antes mesmo da glossa, tinha já meio riso de aplauso, trivial e cândido. Quanto a mim, lá estava, solitário e desenlembrado, a namorar uma certa compota da minha paixão. No fim de cada glossa ficava meio contente, esperando que fosse a última, mas não era, e a sobremesa continuava intacta. Ninguém se lembrava de dar a primeira voz. Meu pai, à cabeceira, saboreava a goles extensos a alegria dos convivas. Mirava-se todos nos carões alegres, nos pratos, nas flores. Deliciava-se com a familiaridade travada entre os mais distantes espíritos. Influxo de um bom jantar. Eu via isso porque arrastava os olhos da compota para ele e dele para a compota, como a pedir-lhe que me servisse. Mas fazia em vão. Ele não via nada. Via-se a si mesmo. E as glossas sucediam-se com as bátegas d'água, obrigando-me a recolher o desejo e o pedido. Pacientei quando pude, e não pude muito. Pedi em voz baixa ou doce. Enfim, bradei, berrei, bati com os pés. Meu pai, que seria capaz de me dar o sol se eu lhe exigisse, chamou um escravo para me servir o doce, mas era tarde. A tia emerenciana arrancara minha cadeira e entregara-me uma escrava, não obstante os meus gritos e repelões. Não foi outro delito do glossador. Retardara a compota e dera causa à minha exclusão. Tanto bastou para que eu cogitasse uma vingança, qualquer que fosse, mas grande e exemplar, coisa que de alguma maneira o tornasse ridículo, que ele era um homem grave e doutor da Vilaça, medido e lento, 47 anos, casado e pai. Não me contentava o rabo de papel nem o rabicho da cabeleira. Havia de ser coisa pior. Entrei a espreitá-lo durante o resto da tarde, a segui-lo na chácara onde todos desceram a passear. Viu-o conversando com Dona Eusébia, irmã do sargento-mor Domingues, uma robusta donzelona que não se era bonita, mas também não era feia. "Estou muito zangada com o senhor", dizia ela. "Por quê?" "Por quê? Não sei por quê. Porque é minha sina. Creio, às vezes, que é melhor morrer." Tinham penetrado numa pequena moita. Era lusco-fusco. Eu seguia-os. A vilaça levava nos olhos umas chispas de vinho e de volúpia. "Deixe-me", disse ela. "Ninguém nos vê. Morrer, meu anjo? Que ideias são essas? Você sabe que eu morrerei também. Que digo? Morro todos os dias de paixão, de saudades." Dona Eusébia levou o lenço aos olhos. O glossador vasculhava na memória algum pedaço literário e achou este, que mais tarde verifiquei ser um das óperas de Judeu. "Não chores, meu bem. Não queiras que o dia amanheça com duas auroras." Disse isto, puxou-a para si. Ela resistiu um pouco, mas deixou-se ir. Uniram os rostos e eu ouvi estalar, muito de leve, um beijo. O mais medroso dos beijos. "O doutor Vilaça deu um beijo em Dona Eusébia!" bradei eu correndo pela chácara. Foi um estouro esta minha palavra. A estupefação imobilizou a todos. Os olhos esfraiavam-se a uma e outra banda. Trocavam-se sorrisos, segredos, a socapa. As mães arrastavam as filhas, pretextando sereno. Meu pai puxou-me nas orelhas disfarçadamente, irritado de veras com a indiscrição. Mas no dia seguinte ao almoço, lembrando o caso, sacudiu-me o nariz. E rindo, exclamava: "Ah, brajeiro! Ah, brajeiro!"